menos papéis, menos burocracia. Anunciados novos incentivos do governo para quem quer vender seus produtos fora do Brasil.
Presidenta Dilma diz que Plano Nacional de Exportações vai garantir emprego, renda e a competitividade das empresas brasileiras.
Fica mais rápida a compra de equipamentos e liberação de recursos em ações de segurança para a população.
Aumenta 30% o número de pacientes que têm acesso a novo tratamento da AIDS.
Quarta-feira, 24 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais empresas brasileiras exportando, mais empregos e renda, mais competitividade e crescimento do país.
Para alcançar tudo isso, foi lançado hoje o Plano Nacional de Exportações.
E uma das estratégias é mais dinheiro e menos papelada para facilitar a vida de quem produz e exporta.
Mais Brasil no mundo. Este é o lema do Plano Nacional de Exportações lançado nesta quarta-feira. A ideia é fazer com que a participação do país no comércio mundial alcance um nível compatível com a posição que ocupa hoje, como sétima maior economia do mundo. Ao apresentar o novo conjunto de medidas, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, explicou que o momento atual é favorável ao plano de incentivar as exportações brasileiras.
Temos espaço para ocupar. Há um PIB equivalente a 32 Brasis além das nossas fronteiras. O comércio internacional está distribuído em todas as regiões do globo e há oportunidades para os produtos e serviços brasileiros em cada uma dessas regiões.
O objetivo é estimular a competitividade e a produtividade das empresas e aumentar os empregos, uma vez que a cada US$ 1 bilhão de exportações são geradas 50 mil vagas para os trabalhadores. A presidenta Dilma Rousseff destacou os benefícios que o plano vai trazer para a economia e para a população do país.
Conquistar mercados para os nossos produtos é algo que tem um sentido interno e doméstico muito importante. Significa criar empregos e renda para toda a população brasileira. Significa criar oportunidades, riqueza e renda para todos os empreendedores brasileiros.
O empresário de Natal, no Rio Grande do Norte, Tiago Simas, exporta doces para os Estados Unidos. Com as novas medidas, ele já está de olho em outros mercados, como a Europa e o Oriente Médio.
Hoje nós já temos um negócio fundado nos Estados Unidos, mas que as exportações, os embarques vão ser para outras partes do mundo. É uma linha específica, né?
O Plano Nacional de Exportações contou com a participação de mais de 80 entidades do setor produtivo e de trabalhadores. E as ações foram planejadas para o período de 2015 a 2018. Reportagem Ana Gabriela Salles.
O Brasil é um grande exportador de produtos primários, como minério, soja.
É, mas a ideia agora é incentivar também a exportação de manufaturados, como, por exemplo, ao invés de vender só a laranja, exportar o suco pronto.
Isso significa agregar valor ao produto, aumentando os lucros das empresas e empregando mais gente na indústria.
Você vai saber qual a estratégia do Plano Nacional de Exportações para aumentar a participação do país no comércio mundial.
Da natureza vem o produto mais importante da empresa do Léo. O mel produzido por abelhas em Águas Lindas de Goiás passa por alguns processos até se transformar em extrato de própolis. Entre 5 e 7 mil unidades do produto pronto para consumo vão para o Japão e Vietnã. Léo conta que está nessa área há mais de 30 anos, 20 deles exportando para o mercado asiático. E ele garante: há espaço para crescer.
O Brasil ainda produz apenas uma fração do que ele poderia produzir na área de produtos apícolas. Então, talvez nós sejamos no mundo o país que tem a maior potencialidade de aumentar a produção e de ficar com uma parcela significativa do mercado externo.
A chance que empresários como Léo estão esperando para aumentar as vendas ao exterior pode estar no Plano Nacional de Exportações. A estratégia para ter mais empresas vendendo o país afora tem 5 pilares. O primeiro é o acesso a novos mercados, com remoção de barreiras e ampliação de acordos comerciais. Em segundo lugar, a promoção do Brasil lá fora, com foco em 32 países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, China, Arábia Saudita e África do Sul. Para a presidenta Dilma Rousseff, uma forma de aumentar a participação do Brasil no comércio mundial.
Nós teremos uma estratégia de priorizar novos mercados. Essa estratégia, ela integra a política de exportação e a política de relações internacionais do país.
O terceiro pilar do plano prevê a facilitação de comércio, tornando mais simples a legislação e os processos administrativos e aduaneiros. A ideia aqui é eliminar o uso de papéis, com a implantação do Portal Único do Comércio Exterior, como explica o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro.
No final, a meta qual é? É reduzir o tempo de processamento das exportações de 13 para 8 dias, como também reduzir o tempo de processamento das importações, que hoje é de 17 dias e que nós achamos que podemos, em 2 anos, reduzir para 10 dias. Portanto, isso significa menos custo, menos tempo, mais agilidade no processo de exportação.
No quarto pilar do Plano Nacional de Exportações está o financiamento e a garantia às exportações. Entre as medidas, o aumento de 30% nos recursos destinados a uma das linhas do Programa de Financiamento às Exportações, o PROEX Equalização. O plano prevê também o aumento de recursos e a ampliação do acesso a linhas de financiamento oferecidas pelo BNDES, além da ampliação em 15 bilhões de dólares do limite para a aprovação de novas operações dentro do Fundo de Garantia às Exportações. Para o ministro Armando Monteiro, o Brasil precisa estar no mundo.
O Brasil, se quiser ter projeção, protagonismo, o comércio tem que ser um comércio mais forte, mais robusto.
Também será feita a recomposição do Reintegra, programa que devolve aos empresários de produtos manufaturados uma parte do valor exportado e que deve passar de 1 para 3% até 2018. Reportagem Luana Karen.
Para o empresário Jorge Gerdau, o plano fortalece e dá mais eficiência à indústria.
No momento de ajuste fiscal, que nós estamos com a economia interna, num ritmo menor, né, nós temos que usar e potencializar ao máximo as exportações, principalmente na linha de manufaturados, que nós já tínhamos exportações significativas, perdemos, né, e hoje sofremos até importação. Então, uma política de exportação é chave para o nosso desenvolvimento e crescimento hoje.
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Luiz Moan Júnior, disse que o mês de maio foi o melhor resultado dos últimos meses em exportações de carros.
Com o plano, a expectativa é de que a indústria feche o ano com um aumento nas vendas para outros países.
É extremamente otimista, porque aumento da exportação significa que nós estamos recuperando a nossa competitividade, estamos recuperando a nossa capacidade de inovação e de aumento da escala de produção de uma maneira geral.
O Brasil tem aproximadamente 200 milhões de habitantes, o que representa 3% da população mundial.
Isso significa que 97% de toda a população do mundo pode ser potencial consumidora dos produtos e serviços brasileiros.
Para isso, o país conta com uma agência que apoia empresas que exportam ou querem vender produtos no mercado internacional.
fazer pedidos, consultar catálogo de produtos, controlar o estoque. Essas são algumas funções de um programa de computador desenvolvido por uma empresa brasileira com sede em São Paulo. O programa já é usado por vendedores e prestadores de serviço de 17 países. São 45 mil usuários. O presidente da empresa, César Bertini, conta que para vender o programa no exterior, recebeu apoio da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
Em 2011, com o auxílio da Apex, a gente viabilizou a montagem do nosso escritório em Miami e, a partir dessa experiência, a gente começou um trabalho de efetivamente conquistar outros clientes na América Latina, principalmente, que era um foco inicial, e aí com todo o apoio da Apex e outros parceiros que a Apex trouxe para nós em torno disso, né? Então, a importância no que tange tanto a parte estratégica quanto a viabilizar, até financeiramente, a gente poder participar subsidiado nos eventos, ou seja, isso tem uma importância, né, para a empresa, principalmente uma empresa que estava começando aí nessa jornada, né, internacional.
Uma das frentes de atuação da Apex é em parceria com associações de empresas em projetos nas áreas de alimentos e bebidas, agronegócios, casa e construção, economia criativa, máquinas e equipamentos, moda, tecnologia e saúde. O presidente da agência, Davi Barione Neto, explica como a Apex trabalha para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior.
A Apex coloca em contato as empresas brasileiras para terem acesso ao mercado internacional através do setor de inteligência da agência, que verifica os potenciais compradores para os produtos daqueles produtores brasileiros. E também a questão de promoção comercial. Nós temos mais de 1000 eventos pelo mundo, são praticamente 3 eventos por dia, onde nós colocamos produtores brasileiros em contato com aqueles que querem comprar os seus produtos.
Mais informações sobre as ações da Apex Brasil na página da agência na internet, www.apexbrasil.com.br. Reportagem Leonardo Meira.
7:12.
As novas regras para aposentadoria foram tema do programa Bom Dia Ministro desta quarta-feira.
O ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, explicou o novo cálculo e reafirmou a importância da medida para a sustentabilidade das aposentadorias para as futuras gerações.
O ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, explicou as novas regras das aposentadorias. O cálculo levará em consideração o número de pontos alcançados, somando a idade e o tempo de contribuição do segurado. O ministro alerta que muitos segurados estão confundindo pontos com a idade.
Fui muito perguntado, interpelado, inclusive na rua: pô, ministro, agora eu vou ter que trabalhar até 95 anos? Não, 95 é o número de pontos. Então eu vou dar um exemplo. Um homem que tenha 60 anos e tenha 35 anos de contribuição, já tem os 95, vai ter a sua aposentadoria sem o efeito do fator previdenciário.
O ministro explica que o aposentado que pediu recentemente a aposentadoria, mas não sacou o benefício no banco, pode pedir revisão e ser beneficiado com um novo cálculo por pontos.
Mesmo quem já teve o seu benefício aceito, que já concedeu, já tem a carta de concessão, ele pode, se não sacou o dinheiro, porque o que consolida a aposentadoria é a retirada do dinheiro no banco. Se ele não retirou ainda, mesmo que se passaram dias, inclusive meses, se não houve a retirada do dinheiro, ele pode desistir dessa aposentadoria e fazer opção pela mais benéfica.
Por outro lado, Carlos Gabas lembra que trabalhadores que já se aposentaram há mais tempo não vão poder pedir a revisão do benefício.
As regras de cálculo e de acesso da aposentadoria valem na data quando ela foi concedida ao trabalhador, quando ele teve o reconhecimento do seu direito. Então, é a regra de quando houve a concessão do benefício. Isso já há um entendimento no Supremo Tribunal Federal, mesmo que as pessoas busquem as instâncias inferiores, quando chegar ao Supremo, é muito provável que ele vá continuar entendendo desta forma.
Segundo o ministro Carlos Gabas, as agências da Previdência Social em todo o país estão preparadas para tirar todas as dúvidas dos trabalhadores sobre as novas regras. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
aumentou o número de pacientes que iniciaram o tratamento da AIDS.
Sobre isso, nós vamos conversar aqui no estúdio da Voz do Brasil com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Conta pra gente que aumento foi esse e por que ele ocorreu.
Olá, Luciano. Boa noite a você. Boa noite, Ellen. Boa noite aos ouvintes. Olha, o número de novos pacientes com HIV e AIDS no país que iniciaram tratamento com antirretrovirais passou de 57 mil em 2013 para 74 mil pessoas em 2014. Esse aumento foi registrado depois de uma mudança no protocolo usado pelo Ministério da Saúde. Desde dezembro de 2013, os antirretrovirais são oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, a todos os adultos com teste de HIV positivos, mesmo sem comprometimento do sistema imunológico, ou seja, mesmo que tenham boas condições de saúde e não tenham desenvolvido infecções, Ellen.
Agora, Isabela, as pessoas têm se preocupado mais em fazer o diagnóstico da doença?
Olha, os números mostram isso sim. O balanço mostra, por exemplo, queda no percentual de pessoas que chegam ao SUS com um diagnóstico tardio e grave comprometimento imunológico. Mostra também queda no número de mortes. Os dados ainda revelam que o número de testes, que é o que você perguntou, de detecção da AIDS, também subiram. Nos quatro primeiros meses de 2014, foram feitos 1 milhão e 900 mil testes no país. No mesmo período de 2015, foram 2 milhões e 100 mil.
E tem campanha para isso, né, Isabela?
Tem sim, Luciano. O teste, inclusive, é o foco da nova campanha do Ministério da Saúde. Com a chamada hashtag PartiuTeste, as peças publicitárias estão sendo divulgadas no rádio, na TV, na internet e em panfletos nas cidades com tradições de festas juninas, como Campina Grande, João Pessoa, na Paraíba, Caruaru e Recife, em Pernambuco, e Salvador, na Bahia. O diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, Fábio Mesquita, que conversou hoje com a gente, com os jornalistas, explicou por que o teste é importante na campanha.
Você testar antes e entrar com o tratamento antes é uma questão fundamental para que você preserve a vida daquela pessoa, as complicações que aquela pessoa vai ter no futuro e que ela possa, então, ter uma qualidade de vida melhor.
Além das peças publicitárias, estão sendo distribuídas 160 mil camisinhas durante as festas. A campanha vai chegar também a outras festas do país, como a Oktoberfest no sul do país e a Festa do Peão de Barretos em São Paulo. Luciano.
Obrigado, Isabela Azevedo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Ações de segurança terão processos mais rápidos de contratação.
As medidas foram anunciadas hoje e garantem mais rapidez nos contratos.
O regime diferenciado de contratações, que garante mais rapidez nas licitações, já podia ser utilizado desde o ano passado para construção e reforma de presídios, por exemplo. Agora, o poder público pode utilizar o regime para a compra de armas, munição e colete à prova de bala, além da construção de delegacias, unidade de polícia pacificadora e centros integrados de comando e controle. A secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, disse que com o regime, as ações na área de segurança pública vão ganhar agilidade.
A vantagem é realmente a celeridade e nós teremos aí a diminuição de mais da metade do tempo gasto nos prazos comuns.
Pelo regime diferenciado de contratações, uma mesma empresa pode elaborar o projeto básico e executivo de uma obra, executar, fazer os testes de operação e entregar o empreendimento concluído. Até agora, essa dinâmica está sendo colocada em prática mais na área de infraestrutura, mas a secretária Regina Mick afirmou que ampliar esse mecanismo para a área de segurança pública é uma resposta a um desejo da sociedade e poderá ser utilizado em todo o país. Municípios, estados e governo federal já podem fazer as contratações pelo novo regime, mas a medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Caso contrário, perde a validade. Reportagem Paulo La Sálvia, com locução de Beatriz Amiden.
Por meio de nota, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda informa que os recursos destinados ao pagamento do programa Bolsa Família têm sido liberados de acordo com a solicitação do Ministério do Desenvolvimento Social.
E diz que não há pendência na liberação de recursos. O mesmo tem se dado com os recursos destinados ao pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial.
Segundo o Ministério da Fazenda, os pagamentos ao INSS também têm sido feitos e não há pendências.
7,20.
Títulos de 12 milhões e 200 mil hectares de terras federais, localizadas na Amazônia, são entregues a pequenos produtores rurais.
Também foram destinados mais de 500 mil hectares para proteção ambiental.
O agricultor familiar Leonardo Fernandes e a esposa Kélcia receberam nesta quarta-feira o título definitivo da propriedade em que vivem desde 2003. Eles são do município de Miracema, em Tocantins. Agora, a expectativa do casal é aumentar a produção.
Fica mais fácil, né, que vai liberar créditos. A gente trabalha com crédito, é mais fácil.
Os 12 milhões e 200 mil hectares de terras federais foram destinados para regularização fundiária e para reforma agrária. A iniciativa faz parte do programa Terra Legal Amazônia. Criado em 2009, o programa regulariza a situação de imóveis rurais, vilas e até municípios localizados em terras públicas federais. É o que explica o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias.
Nós estamos buscando uma situação de equilíbrio. De um lado, a questão ambiental, que é fundamental para nós, para as gerações futuras, mas queremos também que se torne uma região produtiva. E aí nós estamos trabalhando na perspectiva de encontrarmos também terras que ajudem os agricultores familiares no processo de reforma agrária.
Outros 500 mil hectares vão ser destinados a unidades de conservação ambiental. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que a medida faz parte da política de construção de um futuro sustentável.
Nós damos mais um passo e damos um passo em estados importantes para a área ambiental. Estado do Pará e estado do Mato Grosso. Tá? É importante que a gente consiga, no Brasil, conciliar proteção de alimentos, regularização fundiária com uso de terra para agricultores, com a proteção ambiental.
Uma reserva indígena também será criada em mais de 2.200 hectares. A área é uma compensação ambiental para a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Reportagem Priscila Machado. Estudantes brasileiros vão poder estagiar na NASA, a Agência Espacial Americana.
Um acordo com a Agência Espacial Brasileira abre vagas para graduandos, principalmente bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras, em uma universidade norte-americana.
O estágio em centros de pesquisa da NASA pode ser feito por alunos das áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. A ideia é que eles possam investir parte do tempo para ampliar os conhecimentos e a prática em questões espaciais.
Para saber mais detalhes, entre em contato com a AEB pelo e-mail estagio.nasa@aeb.gov.br.
Mil cestas de alimentos estão sendo entregues pela Defesa Civil a famílias vítimas das cheias dos rios no Amazonas.
A doação é da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
Outras 600 cestas também estão sendo distribuídas em Roraima para famílias que estão no lixão de Boa Vista e vivem em situação de insegurança alimentar.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Menos papéis, menos burocracia. Anunciados novos incentivos do governo para quem quer vender seus produtos fora do Brasil.
Presidenta Dilma diz que Plano Nacional de Exportações vai garantir emprego, renda e a competitividade das empresas brasileiras.
Fica mais rápida a compra de equipamentos e liberação de recursos em ações de segurança para a população.
Aumenta 30% o número de pacientes que têm acesso a novo tratamento da AIDS.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Para saber o que o Tribunal de Contas da União tem fiscalizado, você já pode baixar aplicativos do TCU no seu dispositivo móvel. Os aplicativos são gratuitos e estão disponíveis na plataforma Android e iOS. Basta procurar por TCU na Apple Store ou Google Play. Lá você vai baixar aplicativos sobre as sessões do TCU, a jurisprudência, além de ter acesso à vista processual e ao plano de controle externo. O presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrais, explica a importância dos aplicativos.
A imprensa, as partes, os advogados e a população geral poderão utilizar seus dispositivos móveis para interagir conosco. Isso significa conferir à sociedade papel protagonista na vigilância da qualidade dos gastos e também dos serviços públicos. Tenho certeza que se smartphones e tablets deixam a vida mais simples, também podem simplificar e facilitar o exercício do controle.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.